E eu queria apontar rapidamente de que essa mudança da nossa composição da população, ela veio acompanhada de mudanças estruturais também importantes. A mudança na composição, senador, de como se organizam as nossas famílias hoje é muito diferente da composição da família há 10, 15 anos atrás. Nós temos hoje uma composição das famílias, no qual a mulher que vive sozinha com filhos, esse é um número muito crescente, não é? E casal com filhos, que esta era uma composição normal das famílias, hoje tende a diminuir este número e as pessoas vivendo sozinhas. Nós vamos ter o lançamento em breve do IBGE, que vai fazer uma boa análise da composição da família a partir do censo de 2009. Além disso, nós temos uma diminuição da fecundidade que aconteceu de uma maneira gigante, quer dizer, muito acelerada no nosso país. Nós somos da geração, senador, de que se falava numa explosão demográfica, não é? Uma preocupação de que até hoje o que acontece? O número de pessoas que têm de famílias com filhos se reduziu e o Brasil está entrando numa situação demográfica que quase não repõe, tá certo? O número de crianças que nasce não está mais repondo a população que está morrendo e envelhecendo. Então, esse é um papel extremamente importante. A outra questão que a gente tem que colocar nessa dimensão de mudança, ela diz em relação também aos papéis tradicionais que as mulheres exercem, são designadas na sociedade. Hoje nós temos um número significativo de mulheres que, tanto na idade que posterga o seu casamento, que tem menos filhos, e são mulheres que estão muito inseridas no mercado de trabalho. Mais de 50% das mulheres estão inseridas hoje no mercado de trabalho. Eu vou aceitar a sua sugestão e vou acelerar um pouquinho o que eu estou me propondo a falar, mas então vou pular aqui uma série
Vai meia tranquila, que
de
as mulheres são
dimensões.
maioria. Se eu diminuir o tempo da Rebranda das Mulheres, eu estou ferrado aqui.
Não, está
Vai tranquilo.
certíssimo, não
Você
tem
tem dois com mais cinco ainda.
problema. Não, não
Não
tem
dá
problema.
7 minutos.
Então, pois é, porque eu queria chegar no fim, mas eu queria dizer que toda essa dimensão e essa discussão, nós temos um arcabouço de políticas públicas que tratam dessa questão do envelhecimento, mas eu gostaria de chamar a atenção de que ainda, tanto na sociedade como nos gestores e na concepção da política, nós temos que superar vários mitos em relação à velhice. É um mito de que o idoso está num lugar bastante estereotipado, que é um momento do seu recolhimento interior, é frequentemente infantilizado na sua condição de idoso. Se considera, a ministra falou, e aqui eu queria me deter um pouquinho para frente, de que o envelhecer não é um fator homogêneo, é muito diferente envelhecer na cidade, no campo, é muito diferente o envelhecer das mulheres e dos homens, é muito diferente envelhecer uma mulher negra e uma mulher branca. Isso porque nós temos uma trajetória. A velhice traz consigo toda a sua trajetória de vida, tudo que foi construído e tudo aquilo que a sociedade lhe impôs e lhe segregou. Então, nós precisamos romper com essa ideia de que o envelhecer é do idoso, não é. Ele é um fato heterogêneo. E que, obviamente, nesse processo de envelhecimento, a vida, ela constrói essas trajetórias que são muito diferentes do ponto de vista subjetivo, social e cultural. Nós precisamos superar o mito de que na velhice não há nenhuma sexualidade, não é? Que não há lugar para a expressão da sexualidade. Sabe o que acontece como decorrência disso? Hoje nós temos um aumento substantivo de mulheres acima de 60 anos, acima, que são portadoras de HIV. E a política não olha para isso, porque ao pensar de que este envelhecimento não tem, acabou o seu desejo sexual, acabou as suas relações amorosas, então não tem uma política que olhe para isso. E, obviamente, a trajetória das mulheres, ao nos colocarmos subordinadas em relação aos homens na nossa sociedade, que já era difícil na nossa juventude e vida adulta negociar essa relação, não é, de como acontece o ato sexual de prevenção, no qual os métodos estão, cabem mais aos homens, imagina isso que acontece na velhice, tá certo? Onde a maioria das pessoas acha que não tem esse desejo e essas relações. Eu queria, então, passar a fazer algumas reflexões e pensar, então, nesse envelhecimento feminino para chegar à minha proposta. E nós podemos afirmar que hoje a conquista da liberdade feminina, ela, de certa forma, vem redefinindo esse envelhecimento das mulheres, embora tenhamos enormes desafios. Está aqui a Maria da Penha, uma gerente, uma superintendente, ocupando um lugar que certamente há um tempo atrás não se pensaria.
78 anos.
E 70, olha, que beleza, não é?
78 anos, com muito orgulho.
É. Mas a nossa sociedade, se nós mulheres construímos nos últimos anos uma conquista e uma diferença em relação, conquistar essa diferença que ser homem ou mulher é diferente, mas e isso não significa subordinação, nós ainda não vencemos uma sociedade que ainda nós podemos dizer que ela é sexista, é uma sociedade racista e é uma sociedade gerofóbica. O que quer dizer com isso? Que ela usa, portanto, a sua capacidade produtiva, ela vê as mulheres ainda sobre este mito, tá certo? Do que significa uma mulher negra na nossa sociedade. Então, obviamente, as pessoas colocam numa posição subordinada, então são geralmente as mulheres que exercem, por exemplo, o trabalho doméstico, ou é a mulher sensual, não é? E isso vai implicar, imagina o que significa para essa população o seu envelhecimento, o seu olhar no espelho, que aquela imagem que a sociedade projeta do seu papel na sociedade não corresponde mais. Então, nós temos que pensar também de que nós estamos falando nos mitos todos que estão presentes na sociedade, de que tem agora este outro preconceito que significa, que eu chamaria de gerofobia ou a discriminação pela idade, que caracteriza uma sociedade orientada para a juventude, estimula preconceitos e estereótipos em relação às pessoas idosas, e especialmente às mulheres, sejam elas brancas ou negras. Nesse sentido, eu queria dizer que é de responsabilidade da sociedade observar mais a situação dessas mulheres, a fim de corrigir injustiças que esteve presente durante toda a sua vida, de forma que o envelhecer seja digno, tanto para homem como para mulheres. Se nós estamos falando de um envelhecimento ativo, o que nós podemos esperar das mulheres? Nós sempre fomos cuidadoras, não é? Nós sempre cuidamos, a nós foi designado. Nós fomos para o mercado de trabalho, é certo. Conquistamos uma série de espaços que não estávamos. Hoje temos uma presidenta da República, não é? Espaços inimagináveis há um tempo atrás. Temos, enfim, o nosso Estado brasileiro hoje é governado por 3 mulheres, não é? E como um fato que nunca aconteceu. E estão diretamente relacionadas à gestão. Muito bem. Ou a gente... Então, essa transformação aconteceu, mas ainda tem um preconceito e a gente tem que pensar nesse conjunto dessa população que envelhece. A experiência das mulheres, portanto, é uma rede complexa, ela é resultado de uma rede complexa de determinações sociais que inclui gênero, raça, etnia, orientação sexual e etapa da vida. Então, em uma sociedade que acha que não é que a juventude é uma parte da nossa fase mas ela é um modo de vida, o que, que implica isso? Ela estabelece uma série de determinantes a como as pessoas têm que se ver. Então, não é, ou seja, estar jovem o tempo todo e aparecer jovem, e as marcas de velhice, portanto, elas têm que desaparecer do nosso rosto, do nosso corpo. Portanto, a experiência das mulheres é definida a esse lugar que é destinado ao longo das nossas vidas, como cuidadoras, menor acesso ao exercício de cidadania. E são nós, essas mulheres que hoje envelhecem, são essas mulheres que eu tenho certeza que dentro das famílias ainda assumem essa dimensão de cuidadoras e que, pelo fato de ter uma expectativa de vida maior, é ela que vai ficar sozinha e quem vai cuidar dela, certamente uma outra mulher. Agora, é uma outra mulher que também hoje está conquistando seu lugar na sociedade, completamente atribulada, embora com menos filhos. O envelhecimento, portanto, aguçam as pressões, as opressões e a consequência do seu papel tradicional e a desqualificação do sujeito na vida. Portanto, senador, eu já entendi que meu tempo está acabando mesmo, não é?
Não sou eu, é a tal de campainha que é culpada. Não culpem a mim.
Mas eu, como acho que vale a pena conversar bastante
não, pode
no debate,
concluir tranquilamente.
Vou encurtar as minhas reflexões aqui do que significa, Maria da Penha, o nosso envelhecimento enquanto mulheres. Agora, obviamente, a Maria da Penha superou um monte de estereótipos para estar no lugar que ela está, e militante e gestora como ela está. Muito bem. Então, nesse contexto, eu acho que chama atenção o problema das mulheres idosas, que ainda são pouco visíveis. A mulher envelhece no seu papel social que lhe foi atribuída. E suas vozes permanecem em silêncio absoluto durante muitos séculos. É muito comum que as queixas das mulheres, por exemplo, no sistema de saúde, não são ouvidas. Não é? Quantas vezes o sistema de saúde ele atende durante um bom tempo uma mulher que reclama da dor de cabeça? Bom dia, Suplicy, senador Suplicy. Que tem dor de cabeça, que eu tenho vários casos disso. E o que, que acontece com essa mulher? Ela sofria violência, ela estava em processo de sofrimento de violência durante todo esse tempo. E o sistema de saúde não percebeu. Imagina quais são esse silêncio e essa dificuldade de ouvir para uma pessoa mais velha. Portanto, eu queria enfatizar o que disse a ministra Maria do Rosário aqui, que é necessário que as nossas políticas, que hoje elas existem, elas estão presentes, mas elas precisam se fortalecer, eu acredito, pensando em toda a heterogeneidade do que é esse envelhecer da nossa população. E fortalecer, portanto, a autonomia de todas as pessoas que estão nesse processo de envelhecimento, sejam homens ou mulheres, sejam brancos e negros. E temos que entender que a condição é muito diferente. Nesse sentido, o envelhecimento ativo não pode contribuir para continuar a reproduzir os papéis de subordinação e os papéis de racialização e de racismo presentes na nossa sociedade. Quer dizer, a nossa política de atenção ao idoso tem que levar em conta também esses determinantes que construíram as nossas trajetórias de vida. E, finalmente, senador, eu fico muito feliz ao ler o cargo que a Maria da Penha ocupa, porque ela está dizendo que ela é uma superintendente de política para a pessoa idosa. O que, que ela está dizendo com isso? Ela está trazendo este nome na heterogeneidade que compõe o envelhecimento. Eu fico um pouco preocupada, senador, embora eu reconheça a importância política que tem o Estatuto do Idoso, por exemplo. Mas, quando eu falo Estatuto do Idoso, eu estou dizendo que tem um componente aí. Não é? Vamos fazer essa reflexão que a presidenta Dilma fez ao ela pedir que seja chamada de presidenta. Tá certo? É para que todos lembrem que tem uma mulher na presidência da República, que ela é diferente do que aconteceu durante todos os nossos anos da República. Mudamos também a maneira como nós emitimos os nossos diplomas, não é? Agora são engenheiros e engenheiras, não é? Ela permitiu e fez um decreto disso, de que as pessoas têm que ser nomeadas. Então, eu me pergunto, senador, se o senhor me permite que nós poderíamos fazer uma proposta de que a Política Nacional do Idoso tenha como denominação a Política Nacional da Pessoa Idosa. Eu me pergunto se nós não poderíamos alterar o nome do Estatuto do Idoso para o Estatuto da Pessoa Idosa, nesse sentido de que nós estamos preocupados com essa heterogeneidade. Então, eu faço essa proposta e essa reflexão.
As palmas aqui já dizem que há uma concordância. Então, nós vamos providenciar da seguinte forma, se a doutora Vera continuar, concordar, nós vamos pegar uma entidade de caráter nacional, entra com o projeto aqui na Comissão de Direitos Humanos, que aqui é Direitos Humanos e Legislação Participativa, eu indico um relator ou avoco para mim, se eu avocar para mim, está assegurado que vai ser favorável. E o projeto começa a tramitar, não em nome de um ou outro senador, mas em nome da Comissão de Direitos Humanos, pedindo que o nome do estatuto mude para a pessoa idosa. É isso?
É ótimo. Então, precisamos convocar uma entidade para...
Isso é uma entidade de caráter nacional. Então, tá. Então, fica já. Isso. A Sociedade Brasileira de Geriatria. Mas não, pode ser mais de uma entidade, se quiser.
Desculpa, eu falei a sociedade porque...
Se botou à disposição.
Coloquei à disposição. Mas é claro que se o Conselho Nacional dos Direitos do Idoso
muito
puder
bem,
fazer...
Muito bem,
é óbvio. Isso é uma função... Me desculpa, senador. Eu me conheço há muito tempo, tenho uma...
Claro.
Como os outros senadores. Eu tenho orgulho de ter o meu aqui.
Ah, desculpa. Diga o seu nome.
Ah, tem que ligar, mas eu não estou habituado a isto.
Não, mas...
Politicamente, eu sou de São Paulo, Nilda Goraib Flório. Acho fantástico o que você falou sobre envelhecimento ativo. Essa é a preocupação. O Brasil não está preparado para esse boom de envelhecimento. A Maria da Penha, graças a Deus, ela é a Maria da Penha. E tem a felicidade de estar sentado. Quantos idosos nossos hoje são recebidos por ministros? Nenhum. Quantos idosos hoje sentam assim? Nenhum. Quantos idosos hoje têm o direito de falar? Eu tenho, graças à ministra Maria do Rosário, que está nos ajudando. Eu estou desde 2006 trazendo a primeira edição dos Jogos Brasileiros do Idoso, batendo de porta em porta, me autofinanciando. E se não é a ministra, me dá um alento, um entusiasmo, nós ainda estamos vendo navio. Por quê? Porque o ministro do esporte não recebe uma idosa. Quem sou eu? Eu represento hoje, na cidade de São Paulo, toda a região sul, 329,079 idosos.
Vamos tomar uma decisão aqui para ajudar?
A comissão... Eu estou desde as 2h30 no voo. Chegamos até aí.
Então vamos tomar uma decisão já agora aqui. A Comissão de Direitos Humanos vai pedir, em nome da comissão, que o ministro receba a delegação para discutir.
Mesmo porque ele tem interesse agora lá, né? Eu estou com uma eleição lá e ele tem que ter interesse.
Mas a senhora quer que...
A candidata a vice-prefeita dele lá, do Haddad,
A pergunta que eu faço, a senhora gostaria de ser recebida pelo ministro?
Claro, mas eu gostaria de deixar que a minha vida inteira, eu vou dizer, bendita seja a hora que a presidente colocou a ministra Maria do Rosário, porque essa está me animando.
Tá bom, eu tenho certeza que a ministra Maria do Rosário concordará e fará a gestão como eu farei, para que o ministro a receba no momento que a senhora entender mais adequado. Okay?
Eu já ganhei o dia.
Tá bom.
Mas isso eu preciso rápido.
Não, faremos isso hoje.
Ela disse que
eu
nós
faço
chegamos,
requerimento hoje.
Ela disse que nós chegamos a 73. Eu estou no 77, posso jogar basquete com o senhor ou com o olho,
bem.
Olho que
eu quiser. Muito bem. Então foi aceito as duas proposições e o conselho então encaminha o pedido.
Claro, junto com a
ok? Junto com as entidades. Então, vou de imediato passar o último orador dessa mesa, porque todos, no final, terão direito a fazer suas considerações. Inclusive, e naturalmente, a Maria da Penha, como também o Frederico aqui, que representaram os dois painelistas que já falaram e tiveram que sair. Passo a palavra, nesse momento, ao doutor Vicente Faleiros, professor e pesquisador na área do envelhecimento. E não pode, antes, me permita deixar de registrar a presença aqui do nosso senador Eduardo Suplicy, um homem comprometido com os direitos humanos de ponta a ponta, homens e mulheres. Sente as nossas palmas.
Uma comissão de educação de... Tá bom. Obrigado aí pela referência.